salve, salve, torcedor alvinegro, GE Botafogo no ar, podcast no ar, live do Botafogo no ar, na sequência, no dia seguinte ao empate do Botafogo por 1-1 com Defensa e Justiça pela Copa Sul-Americana, jogo de ida das quartas de final, é o sexto empate do Bruno Lage à frente do Botafogo em 9 jogos, terceiro pela Sul-Americana, que é bom registrar, o Botafogo utilizou o time reserva mais uma vez, misto reserva, enfim, o Botafogo poupou jogadores mais para reserva que para misto e saiu com empate no Nilton Santos para 25 mil torcedores e vai decidir na Argentina em condições de igualdade, quem vencer leva a vaga, se empatar por qualquer placar, pênaltis. Vamos falar sobre esse empate, quero falar sobre Tiquinho Soares, porque parece que a recuperação dele está sendo mais rápida do que eu imaginado, então vamos falar muito sobre isso e projetar também o duelo contra o Bahia, já todos os ingressos esgotados para domingo 16 horas, esse jogo aí que está todo mundo aguardando, Botafogo 11 pontos de vantagem na liderança do Brasileirão, muita coisa legal para a gente falar. Eu já vou trazer todo mundo junto aqui para a live e para o podcast, hoje a gente tem uma volta, né? Assim como o Gabriel Pires voltou, a volta da Jéssica Maldonado. Eu citei o trabalho dela, muito bacana, Jéssica, seu trabalho de estudo daqueles jogadores, quantos jogos cada um tinha feito, a gente falou muito sobre isso no último podcast, falou do Tietchan, que tinha mais jogos, do Cuesta e do PR com a maior minutagem. Seja bem-vinda de volta. Vamos trazer também o Pedro Leonardo, coordenador de eventos aqui da Globo, que é figura carimbada nos jogos do Botafogo, acompanha muito o Alvinegro, queria há muito tempo trazer o PL para cá, seja muito bem-vindo de volta, e o Pedro Depp, seja muito bem-vindo pela primeira vez, e o Pedro Depp, sócio de carteirinha, aí sempre no GE Botafogo, do canal Setor Visitante do Projeto A Voz da Torcida. Começar pela Jéssica, né? Seja muito bem-vinda de volta, Jéssica, e falar sobre esse empate. Eu sei que o torcedor não está satisfeito, sei que muita gente vaiou. Outro já falou, não, é compreensível, o Botafogo importante era poupar jogadores, Eduardo não entrou, foi poupado, Adrielson foi poupado, PR poupado. Os principais figuras do Botafogo hoje, o Tiquinho se recuperou, obviamente. Então as principais figuras do Botafogo não entraram em campo, foram poupadas. Mas o Botafogo acho que eu fiquei um pouco com a sensação de que, pelas chances criadas, pelo volume de jogo, poderia ter saído com uma sorte um pouquinho melhor do Nilton Santos. Não sei se foi essa a sua impressão, Jéssica. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo o podcast. Para você aqui na live, muito bom dia, Jéssica.
Bom dia para vocês, para todo mundo que está acompanhando. Boa tarde, boa noite, como vocês falam, né? Para quem vai assistir o podcast depois. Acho que pela primeira vez, enquanto eu estou cobrindo o Botafogo, eu vi a torcida super dividida. Uns concordando, sim, deveria ter poupado, talvez não da forma como foi, né, com apenas 3 titulares. E aí a gente pôde ouvir as vaias também, né, para o time, especificamente, na verdade, para o Bruno Lage, logo depois do jogo. Eu não estava no Nilton Santos, mas a gente acabou acompanhando a repercussão, a gente viu que o Bruno Lage estava bastante incomodado com isso também. Mas foi sim, né, um empate em 1-1, eu diria que um empate amargo, né, com gostinho de derrota, porque apesar de ter colocado em campo boa parte dos jogadores reservas e que a gente não imaginava que viria daquela forma, sabia sim que ia poupar, mas não a maioria dos jogadores, o Botafogo não fez um jogo ruim, né? O Botafogo criou oportunidade, chegou ao ataque, teve algumas decisões erradas ali na hora de finalizar, na hora de dar o último passe, acabou errando também, a gente teve, né, aquele erro ali do Cuesta com o Gatito, que acabou fazendo com que o Botafogo levasse o gol. Mas no todo, assim, o saldo, eu acho que um empate até, okay, embora o Botafogo tenha jogado em casa, mas tem tudo ainda pela frente, né? Ontem eu fiquei refletindo bastante, viu, Rafa e meninos, sobre o que, que esse empate representou aí, né? Não só para o torcedor do Botafogo, mas para a comunidade do futebol, porque a gente não consegue acompanhar os treinos, né, do Bruno Lage, a gente não sabe quem vem bem, quem está jogando bem, quem tem condições de jogar. O JP Galvão, ele já vinha atuado contra o Guarani. Então, ficaram muitos pontos de interrogação quando saiu a escalação, mas aí depois a gente viu algumas boas surpresas, imagino que a gente vai comentar aí no decorrer do nosso podcast, como o próprio Gabriel Pires, eu confesso que também me surpreendeu, embora a gente tivesse a informação de que ele tinha grande chance de ser titular. Mas não é de praxe o treinador, quando o jogador volta de uma lesão, ainda mais ele, que ficou 3 meses fora, iniciar o jogo na titularidade. Foi o que aconteceu com o Gabriel Pires, uma surpresa positiva. Depois a gente vai analisar um pouquinho mais, né, de cada um dos jogadores. Vou dar espaço para os colegas aí.
Valeu, Jéssica. Vamos sim falar muito desse Botafogo 1, Defesa e Justiça 1 e de outros elementos aí, não só da partida, mas da semana do Botafogo. Pedro Leonardo PL, seja muito bem-vindo ao GE Botafogo, tenho certeza que vai ser a primeira de muitos, coordenador de eventos da Globo, cara que está sempre presente no dia a dia do clube ali nas arquibancadas, acompanhando também as partidas pela TV quando é fora de casa, quando são fora de casa. PL, assim, se a gente fosse jogar um Championship Manager, um Football Manager, e de repente você tem a notícia que seu técnico foi embora, você tem duas opções. Você pensa assim, pô, vou trazer um técnico que não tem aquela assinatura tão grande, mas que vai dar sequência pro trabalho. Alguém como foi o caso do Caçapa, por exemplo. Ou não, vou trazer um técnico tarimbado, bom, mas que tem não vou dizer o risco, a característica de trazer uma assinatura própria, um jeito próprio, ele vai querer botar a marca dele. E aí fica aquela preocupação, que eu tenho certeza que é a preocupação de fundo ainda de muitos torcedores, de assim, essa assinatura do trabalho acabar mudando demais a configuração de algo que estava dando certo. Eu sei que ontem não é parâmetro, eu sei que na Sul-Americana ainda está sendo utilizada como um local para poupar jogadores e para fazer alguns testes, até testes táticos, né, como foi o caso de ontem, mas eu acho que ficou um pouco essa preocupação, né? Botafogo ontem entrou numa configuração aparentemente 4-4-2, numa linha de 4 no meio de campo, mas na prática eu enxerguei muito mais como um 4-1-4-1 ou um 4-5-1 com o Tietchan aberto pela direita e o Vitor Sá pela esquerda e o Matheus Nascimento na frente. A própria entrada do Matheus Nascimento, né, Pérez, foi uma surpresa. Acho que se perguntasse para qualquer dos 25 mil torcedores ali presentes ou dos milhões que viram a partida pela televisão, ninguém cravaria aquela escalação com o Tietchan aberto pela direita, muito menos com o Matheus Nascimento na frente. Como é que você enxergou esse laboratório do professor Bruno Lage, e se você concorda com essa quantidade de jogadores poupados na Sul-Americana, e se você concorda ou não com as vaias ali no fim do jogo? Seja muito bem-vindo ao GE Botafogo, PL.
Valeu, Rafa. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver ouvindo. Bom dia para o Depp e para a Jéssica. Cara, voltando aí no que você falou do treinador, eu prefiro um treinador que bote a sua marca. Até porque eu acho que, mesmo o Caçapa sendo tampão, ele colocou o Botafogo para jogar de um jeito que o Castro não colocava. Acho que é impossível quem entrar fazer igual, porque o relacionamento é diferente, o método de treinamento é diferente. Senão, era simplesmente deixar quem estava lá e falava, ó, faz do jeito que o cara mandava, que a gente continua. Acho que o Botafogo vem em constante evolução desde o Castro, né? Acho, inclusive, que nesse empate que a gente teve agora, a gente jogou, tirando o jogo do Cruzeiro, que para mim foi o pior jogo do ano, a gente jogou melhor do que, por exemplo, em vitórias. Eu acho que no jogo contra o São Paulo, no jogo contra o Santos, no jogo de ontem, a gente criou muito mais do que no jogo contra o Cuiabá, por exemplo, que a gente ganhou. Só que lá a bola entrou. E lá estava tudo certo. E agora parece que está tudo errado. Eu sou totalmente contrário às vaias de ontem. Primeiro que eu sou contrário à vaia em estádio, né? Principalmente com bola rolando. Mas eu acho que ontem, inacreditável, né? O Botafogo poderia ter saído o primeiro tempo tranquilamente vencendo por 2-0. O segundo tempo realmente é abaixo. Mas a gente toma um gol numa falha individual do Gatito. É isso que aconteceu, entendeu? O jogo termina 1-0. A gente ia falar, pô, poderia ter sido mais, mas não teria esse temor, esse medo de que tudo vai desmoronar, tudo vai dar errado. E só para lembrar, a gente está invicto na Sul-Americana. O Botafogo não perdeu na competição.
Verdade. Aliás, eu quero acrescentar, PL, um dado. O Botafogo é o único time invicto nas duas competições continentais entre todos os participantes. Nenhuma equipe está invicta no seu Botafogo.
E tem que lembrar que desde o Castro, desde o início da competição, o Botafogo vem mesclando. O Botafogo está tratando a Sul-Americana, vamos dizer ali, levando com a barriga, né? E a gente está levando com a barriga, chegando com totais condições de passar para a semifinal, porque o jogo está aberto, o defensa não vai jogar na casa dele, não tem aquele lance da torcida em cima para pressionar. Então, assim, é quase que campo neutro, né? Eu acho que o jogo de volta, eu acho que a gente está muito vivo e acho que tem muita coisa boa para tirar de ontem e acho que ontem é um embrião do que o Lage pensa para frente. Eu acho que ele quer, de alguma forma, em algum momento, se ele tiver todo mundo 100%, todo mundo nas mesmas condições, ter um 4-4-2. Eu acho que, na cabeça dele, e aí é puro achismo, fontes da minha cabeça, o meio-campo ideal é Marlon, Tietchan, Gabriel e Eduardo. E aí você vai ter Tiquinho e Diego Costa, Tiquinho e Luiz Henrique, Tiquinho e Vitor Sá, e um time que pode ser um 4-4-2, um 4-1-4-1, um 4-2-3-1, um 4-5-1. Acho que ontem nos deu oportunidade de vislumbrar várias formas novas de se jogar daqui para frente.
Ele tinha ensaiado um pouco isso, né, Depp, contra o Coritiba com Gustavo Sauer. O Sauer não faz parte mais do elenco, foi emprestado para o futebol turco. Ele voltou à formação de 4-3-3 original contra o São Paulo. Não deu muito certo pela atuação dos pontas. Não foi o que o Botafogo teve de melhor contra o São Paulo, a atuação dos pontas. E ele volta a experimentar. Experimenta ali um... Aí, como o Pedro falou, 4-4-2, 4-5-1, enfim. Como é que foi a sua leitura, assim? Você acha que foi experimentação demais? Acha que é o campo de experimentar? É a Sul-Americana mesmo? Como a gente projeta já para o Brasileirão? Porque, realmente, você pensando que Gabriel Pires voltando com a qualidade, com a técnica que ele tem, faz sentido pensar um meio-campo com Tietê, Marlon, Tietê, né? Gabriel e o Eduardo e... Um ataque ali com esses quatro e um ataque com dois ali, botando ou o Vitor Sá ou o Luiz Henrique junto com o quem tiver na frente, o Tiquinho, o Diego Costa, enfim, ou até o Tiquinho, o Diego, enfim. Mas eu achei que, eu esperava quando eu falo de 4-4-2, que na frente realmente tivesse uma, no caso o Matheus Nascimento foi quem ele botou, né, o centroavante, e o Vitor Sá, que tem a característica de cair pelas duas pontas, podendo fazer o que de fato o segundo atacante faz nesse esquema de 4-4-2, que é hora cair pela esquerda, hora cair pela direita. Só você pensar, por exemplo, o Flamengo quando joga com Gabigol e Pedro, Pedro mais centralizado, o Gabigol cai pelas duas pontas. O Botafogo de 95, quando jogava com Donizete e Túlio, Túlio centralizado, o Donizete caindo pelos dois lados, o Bebeto e Romário na Copa, Romário foi centralizado em 94, Bebeto caindo pelos dois lados, e não foi o que a gente viu. A gente viu um Botafogo torto, com o Vitor Sá pela esquerda, ok, mas com o Tietê pela direita, que nem é a posição dele. Então, assim, qual foi teu saldo, assim, não só falando tecnicamente, taticamente, mas da experiência, do conceito, do que o Bruno Lage tentou levar para esse jogo do Engenhão, do Newton Santos ontem?
Bom, primeiro, boa tarde, boa noite, bom dia para quem está aqui nos assistindo, Jéssica, Rafa, PL, um prazer estar aqui falando com vocês, torcedor alvinegro que está no chat também. Escalação polêmica, né? Ontem, quando eu estava indo para o estádio, né, o Botafogo divulgou a escalação, eu estava com os amigos no carro e a gente estava ali, caramba, ousado, né? Ou sai como gênio ou sai como professor Pardal, porque na torcida do Botafogo, e acho que não só na do Botafogo, em todas, é mais ou menos assim. Não entendi direito, né, o que ele ia fazer com a escalação, tinham várias opções, mas a estrutura ficou bem parecida com o que a gente já vinha assistindo no Botafogo nesses últimos jogos, né, com o Tietê pela direita, e eu acho que não encaixou. Tietê buscando sempre o meio e o JP ficou o tempo inteiro sozinho ali pela direita, acabou embolando algumas vezes ali no meio campo. Já é a segunda vez que o Tietê, segunda ou terceira vez que o Tietê joga fora da posição, e eu não curto, né, a primeira vez com aqueles três volantes, o Marlon, o Danilo e o Tietê mais adiantado fazendo o papel do Eduardo, acho que não funcionou, e acho que ontem também não funcionou. Não estou falando nem na questão individual, porque o Tietê individualmente entrega, mas coletivamente não curti muito o time, e acho que até que o Botafogo tem mais esse 4-4-2 quando joga com o Eduardo, mesmo com os dois pontas, né, o Eduardo várias vezes, o Tiquinho, né, abrindo espaço para o Eduardo entrar, às vezes parece mais esse 4-4-2 que ele fez lá no Benfica, do que propriamente esse time que a gente viu ontem, né? Mas assim, o Botafogo fez uma boa partida, né? Podia ter ganhado, acho que o resultado justo seria uma vitória do Botafogo. O defensa não fez por merecer o empate, aconteceu numa falha do Gatito, que fez uma excelente partida no último jogo da Sul-Americana, lá contra o Guarani, no Defensores del Chaco, tudo. Não, o Gatito, e é uma coisa muito normal no futebol europeu, você ter o goleiro das Copas, você ter o goleiro do campeonato, e são dois excelentes goleiros, o PR num nível, né, acima do Gatito hoje, mas eu não vejo problema nenhum em colocar o Gatito, fico seguro, confiante com o nosso goleiro. Infelizmente falhou, acho que o Cuesta ali também não estava esperando, né, o rebote do jeito que aconteceu, o Botafogo tomou o gol, foi uma infelicidade, mas criou oportunidades, né? Foi talvez a melhor partida do Botafogo nessa Copa Sul-Americana. A gente tivemos atuações muito ruins, né? O Botafogo, acho que o defensa talvez tenha sido a equipe mais qualificada até o momento, né? Fizeram um bom campeonato argentino, também ficaram um bom tempo aí invictos, e pronto, agora vamos decidir lá, e acho que agora tá bem claro que a Sul-Americana não é prioridade, não é aquele negócio, estamos aqui nos bastidores enxergando brasileiro e Sul-Americana lado a lado, não é, né? Botou 8 reservas, né? Apenas 3 titulares. Eu acho que se, por exemplo, o Bastos já tivesse chegado e tivesse treinando há 2 semanas, o Coelho também não jogaria, né? E agora a gente vai ver o que vai acontecer lá no campo do Banfield. Não sei se vai ser campo neutro, mas vai ser mais tranquilo do que se fosse lá no campo deles, que eu fui lá em 2019 e a gente ganhou de 3-0. Né? 3-0 com aquele time, com Alex Santana, Eric, Alex Santana fez um golaço. Né? O estádio do Banfield é maior, acredito que tem ali uns 10, 12 mil torcedores do Defensa e Justiça, que é o que normalmente eles levam, e o Botafogo tem condições. Agora, eu acho que está mais para o Defensa, depois desse empate, do que para o Botafogo, mas assim, uma margem muito pequena, né? Uns 52, 48 assim, para os caras, porque vão jogar em casa e só precisam fazer um gol. E assim, até queria falar também sobre a reação da torcida. Acho, na minha opinião, minha humilde opinião, eu não vou impedir nunca ninguém de vaiar, de ter a reação que for dentro do estádio, porque eu sei que é uma coisa muito individual e as pessoas estão lá e cada um, enfim, fez um sacrifício para poder ir para o jogo num horário ruim, 19 horas, aí o cara tem que pedir para o chefe para sair um pouquinho mais cedo, aí fica apertado no trem, ou fica 1h40 no trânsito, como eu fiquei, e aí às vezes depois isso até pode passar para o campo. Mas eu acho, né, meio sem noção, meio sem sentido você vaiar um time que está 18 jogos invicto, que está fazendo o brasileiro do jeito que está fazendo, né? Todo mundo quer ganhar a Sul-Americana e o brasileiro. Acho que os jogadores também, a comissão técnica também. Mas eu acho que se atrapalhar um pouquinho, né, desse planejamento da semana, se a Sul-Americana atrapalhasse um pouquinho o jogo contra o Bahia, era para fazer o que o Laje fez. Eu teria feito diferente, mas eu não tenho acesso aos relatórios físicos dos jogadores. Então acho que o torcedor tem que entender que a grande oportunidade do Botafogo é ganhar o Campeonato Brasileiro e apoiar esses caras, né? Apoiar todos. Ontem o Lucas, que já não vinha bem há muito tempo, fez uma partida boa.
Boa, verdade.
Né? O Matheus Nascimento também fez uma partida boa, 45 minutos. O Matheus Nascimento jogou mais do que o Diego Costa, mas as pessoas têm mais paciência com o Diego Costa. As pessoas têm mais paciência com o Gabriel Pires do que com o Lucas. Então, assim, vamos apoiar os nossos jogadores. Eu sei que tem uns que estão bem abaixo, e aí daqui a pouco vão falar o Júnior Santos. Eu não teria colocado o Júnior Santos também, mas aí tem que botar o Diego Hernandes. O Diego Hernandes acabou de dar uma entrevista para uma rádio uruguaia falando que está com problema de adaptação, que o ritmo aqui no Brasil é outro, né? Então, assim, será que eles estão preparados? O Laje não ia fazer isso de sacanagem. Ah, vou botar aqui o Júnior Santos para ficar mais difícil, ficar emocionante, que aí quem está assistindo em casa vai manter a audiência. Não é assim, é porque era quem dava para entrar, quem tinha condições ali, que ele imaginou que pudesse melhorar. Não melhorou, mas também não achei uma coisa completamente bizarra, de outro planeta. Não, acho que estava ali mais ou menos dentro do script, era um jogo para o Botafogo ganhar. E vamos lá, vamos ver se contra o Bahia a torcida chega menos aflita, menos ansiosa, né? Porque isso acaba passando para dentro de campo também. Então vamos, né, abraçar esse time, abraçar, porque a gente está com uma oportunidade única de ser campeão brasileiro. Porque mesmo que o Botafogo vença esse ano, e acho que vai brigar nas cabeças nos próximos, vai ser muito difícil ganhar, pode ficar mais 10 anos. O Grêmio não ganha o Brasileiro desde 96 e ganhou a Libertadores no meio disso. O Inter é bicampeão da Libertadores, não ganha Brasileiro desde 79. Ganhar Brasileiro é muito difícil, e no ano que vem o Palmeiras vai estar melhor, o Flamengo vai estar melhor, o São Paulo vai estar melhor, o Corinthians vai estar melhor. Então vamos abraçar essa oportunidade, que pode ser uma em muitos anos que o Botafogo vai ter. O Botafogo está muito perto de ser campeão brasileiro, tem muita chance de ser campeão brasileiro, então acho que não é o momento, né, para vaiar agora. Cada um faz o que quiser, e se depois atrapalhar e a gente não ganhar também, aí o que a gente pode fazer? Não posso fazer nada, a torcida é todo mundo. Se a maioria acha que está tudo ruim e quer vaiar um jogo, pronto. Mas essa é a minha humilde opinião sobre essa questão das vaias.
Torcedor alvinegro, você acredita na vitória do Botafogo? Sim, o Botafogo vai avançar, não vai ser difícil. A nossa enquete está lá no GE. E a nossa arquibancada aqui virtual no chat está em polvorosa, assim, também tá. A corneta está ligada, vou ler algumas mensagens aqui. Batino fala, de Plácido no banco inexplicável.
Fala, Débora. Volta Caçapa. O Caçapa acabou de tomar 7-1 no Campeonato Belga.
Foi isso,
né? 7-1 do Bruges pelo Monambique. É, pô, volta Caçapa. Caçapa foi uma passagem que, graças a Deus, deu tudo certo, né? E assim, tinha que trazer um técnico com mais experiência, um técnico, né, com mais preparo, com uma comissão técnica já consolidada. O cara foi campeão no Benfica, ele preparava jogo contra o Klopp, contra o Guardiola, né? E, pô, quem tá certo é o torcedor, o cara que tem uma carreira, assim, uma boa, né? Melhor do que a do Luiz Castro, o currículo melhor do que o do Luiz Castro. Ele não presta, volta a caçar para quem não tem experiência nenhuma. Vê se o torcedor do Molenbeek está feliz agora nesse momento.
É, aqui o pessoal tá. As opiniões estão divergindo muito hoje. Foi aquilo que a Jéssica comentou falou no primeiro comentário dela, né? Que nunca tinha visto uma divisão tão grande. De fato, isso aqui está bem explícito no chat. Aí a gente tem aqui. Se ganha com o Vitor Oliveira, se ganha com os titulares, ontem empate cansado com o Bahia, o pessoal estaria reclamando aqui na segunda-feira, então ele está defendendo o que foi feito. O Helder já fala: não, o Bruno Lage está inventando. O Batino fala: Sul-Americana não é Taça Rio. Vai, mas também aplausos, é verdade, foi uma reação dividida, lembra o Rodolfo. Enfim, as reações são as mais diversas. E acho que um ponto importante para a gente falar é sobre a lateral direita. O mais óbvio seria o Bruno Lage escalar o Di Plácido, que está suspenso, não joga contra o Bahia. Mas aí tem um efeito colateral. Você precisa, contra o Bahia, botar um jogador que está rodado, que está testado, com a questão do estádio, com a questão de um jogo à vera, que não é um treinamento. E aí que você faz o quê? Bota o JP, bota o Matheus Ponte. O que você acha sobre isso, Jéssica? Assim, como é que é a gestão dessa lateral? Você acha que ela foi bem feita? A opção era essa mesmo? Era botar o JP? O JP não fez uma boa partida, é verdade. Mas assim, você pensando antes do jogo, o que que você faz? O Matheus Ponte estava sentindo dores. O Bruno Lage falou sobre isso na coletiva. O Matheus Ponte, galera, ele tem dois jogos como profissional, tá? Só para lembrar. Ele foi um jogador ali que surgiu bem nos juniores e tal, sub-20... mas só tem dois jogos como profissional. Quer dizer, então assim, como você vai gerir essa situação? Ah, não, vou botar o Di Plácido porque tem que ser competitivo, já que eu tô com o time quase todo reserva, ele vai me dar um desafogo na direita? Não, ele tem que botar o JP. Então essa gestão, vou começar assim a esmiuçar algumas posições, vou chegar lá no Júnior Santos já, falar sobre Diego Hernandes, que muita gente tá cobrando a entrada dele, enfim. Mas vamos começar pelo JP e pela lateral direita. E você acha que o Bruno Lage fez certo? E essa é a melhor gestão, pensando inclusive na semana no jogo contra o Bahia?
A escalação me surpreendeu. O Matheus Ponte não está ali entre os titulares, porque ele veio justamente para ser o substituto naturalmente do lateral direito, né? O Rafael. E o Di Plácido até fez alguns bons jogos, mas eu imagino que muito mais pela falta de quem substituí-lo do que merecimento mesmo, né? Porque a gente sabe que ele é um jogador muito mais ofensivo do que defensivo. Esperava, sim, ele justamente pela ausência dele contra o Bahia. Não via, assim, justificativa plausível para mantê-lo no banco. Talvez, sim, o desgaste, ok, mas, assim, ele vai ter aí, sei lá, um período de quase 10 dias. Né? Na verdade, menos, né? Porque tem um jogo na próxima quarta-feira. Mas, enfim, ele quer poupar justamente pensando no jogo de quarta-feira que vem. Mas eu acho que seria mais justo, sim, manter o Di Plácido. Me causou também a estranheza que ali no fim do segundo tempo ele tirou o JP Galvão e aí fez aquelas mudanças, né? Colocou o Marlon Freitas, botou o Marlon Freitas na posição dele, no meio-campo, ali como primeiro volante, e puxou o Tietchan também pensando numa possibilidade de tê-lo como lateral direito. Então, assim, tem, mas ao mesmo tempo não tem, né? Por que não colocar ali o Di Plácido? Optou pelo JP Galvão, e aí, depois, conversando com algumas pessoas, até aproveitando o gancho para a sequência, eu conversei com algumas pessoas do Botafogo que falaram que a ideia é ter o máximo dos jogadores com ritmo de jogo, por isso que eles estão rodando, foi o caso com o JP Galvão, a questão do Ponte, que ele acabou sentindo dores, foi assim com o Matheus Nascimento, que não tinha ainda jogado com o Bruno Lage. Então a ideia é ter o máximo de jogadores em condição de substituir, porque agora nessa reta final... aconteceu com o Marçal, teve problema na panturrilha. Aconteceu com o Tiquinho, num lance que, né, acabou prendendo o pé ali no gramado, acabou deixando de defender o Botafogo aí por mais de um mês. Então, isso vai acontecer, né? Aconteceu com o Tiquinho, aconteceu com o Marçal, vai acontecer com outros jogadores. Então, o Bruno Lage, ele está receoso nesse sentido, porque podem acontecer novas perdas aí no time e ele justamente quer ter alternativas, seja mudando o esquema tático, seja dando ritmo aos jogadores também. Então, eu acho que o JP Galvão foi mais ou menos nesse sentido. Agora, o Tietchan ali não entendi muito bem o porquê que ele quis botar o Tietchan ali naquele corredor, mas é isso. Pelo que eu consegui apurar internamente, foi essa a ideia. É mudando o esquema tático, é mudando, rodando ali os jogadores, colocando aqueles que não vêm jogando para ter ritmo. Então, foi assim, como eu disse, né, com o Matheus Nascimento, Gabriel Pires, o JP Galvão, Lucas Fernandes, que o Lucas Fernandes até já vem jogando um pouquinho mais, mas o Sampaio, o Gatito, a gente não sabe, pode acontecer alguma coisa com o Lucas Ferreira ali na frente, mas o Gatito já vem jogando também a Sul-Americana. Então, eu, né, se fosse técnica do Botafogo, não sou paga inclusive para isso, mas estou aqui para opinar, colocaria assim o de classe no jogo de ontem e, mesmo com dores, acho que daria para colocar, né, dentro dessa ideia de ter um pouquinho mais de ritmo, pelo menos o Matheus Ponte, para sentir, né, o ambiente do Nilton Santos, para que ele não seja colocado numa fogueira logo ali na frente.
Só para arredondar, gente, assim, o Matheus Ponte, ele fez, de fato, 7 jogos pela Liga Uruguaia, dos 20 que ele já fez na carreira. Então ele tem menos jogos como profissional do que Mundial Sub-20 e Sul-Americano Sub-20. Então, assim, só que minutagem dele, 267 minutos. Então, proporcionalmente, é como se ele tivesse entrado em campo em 3 partidas. Assim, mas vamos lá, ok, para sermos justos, ele entrou em campo 7 vezes pela Liga Uruguaia como profissional dos 20 jogos que ele já fez. Eu só quero dizer que tem pouca minutagem profissional para a gente chegar e jogar o Matheus Ponte assim, pronto. Ele é a solução e você pode queimar um garoto desse. Vou chegar no Júnior Santos, eu vou entregar o Júnior Santos pro Depp, que o departamento Júnior Santos está com o Depp já há um tempo, e ele tá cuidando, assim, ele tem umas teorias sobre o Júnior Santos, então ele fala que não vou largar a mão, vou deixar o Júnior Santos pro Depp. Pele, eu quero falar do Gabriel Pires, cara, o GP ali, ele foi uma surpresa, não digo a escalação, mas o tempo que ele ficou em campo, acho que a minutagem dele foi altíssima para um cara que não vinha jogando, e o que ele entregou também, assim, é claro que ele não tinha aquela velocidade, aquela explosão que acho que vai ter daqui a 3-5 jogos, mas é impressionante como o Gabriel Pires controla o ritmo do meio de campo, é uma coisa que acho que poucos jogadores no elenco do Botafogo conseguem fazer, talvez o Marlon Freitas, mas assim, ele controla ritmo, ele tem hora que ele acelera, tem hora que ele diminui, ele consegue ter uma lucidez, chapelou bonito, fez gol, que reestreia do Gabriel Pires, é um jogador que, poxa, um baita reforço que o Botafogo ganha de dentro do próprio elenco, essa volta do Gabriel Pires, eu pelo menos tive essa impressão, Pedro.
Só para corrigir, falar um pouquinho, a Jéssica estava falando aí do Ponte, o Ponte chegaram a se preparar para entrar, ele conversou com o Laje, e entrar o Ponte e o Júnior Santos. E aí o Botafogo toma o gol.
Toma o gol,
E aí na hora que o Botafogo toma o gol, ele muda a substituição, ele desiste de botar o Ponte e coloca o Janderson. E aí por isso que ele faz aquela mistura de botar o Tietchan na lateral. Gabriel Pires, seja bem-vindo de volta. Que saudade que eu tava desse jogador, cara. É muito inteligente. Tem uma jogada no final do primeiro tempo que ele dá um corta-luz no círculo central, que desmonta a defesa toda do defensa.
Sem tocar na bola.
A bola vai na direita pro Lucas. A bola vai na direita pro Lucas, aí o Lucas dá uma bola muito alta para ele. Aí ele tenta ajeitar de cabeça pro Matheus e fica errado. Se a bola vai um pouquinho mais baixo, eu acho que ele mata no peito e entrava sozinho. Mas é isso, né? Ele é um regista, né? Ele rege o meio de campo. Exatamente. Ele acelera, ele para, ele dribla quando tem que driblar, ele toca quando tem que tocar. Eu acho que é um jogador que, por incrível que pareça, né, a gente não perde 18 jogos e está 11 pontos na frente. Falar que é um cara que estava fazendo muita falta, parece um pouco contraditório falar isso, mas realmente estava fazendo muita falta. Porque é isso, ele pode jogar de segundo volante, de terceiro homem, ele pode estar mais perto do gol, ele tem uma noção de passe, de finalização muito boa, ele é forte na cabeça, muito feliz por essa volta dele e ansioso para ver jogar de novo junto do Eduardo, que eu acho que o Botafogo só tem a crescer, e eu acho que o Botafogo está crescendo, porque é isso, né? É um trabalho de 9 jogos. Não adianta a gente pensar no Botafogo que venceu o Bahia na segunda rodada, não adianta a gente pensar no time que venceu o Corinthians na quarta rodada, é um trabalho de 9 jogos.
Sim.
Que é outra coisa, então assim, eu acho que desde o primeiro jogo do Bruno Lage, o Botafogo está melhorando, o Botafogo cria mais, o Botafogo está aprendendo a jogar na forma Bruno Lage, e é aquilo, o Botafogo tem tomado gols, mas o Botafogo está fazendo mais gols, né? Eu vejo no Bruno Lage aquele cara que, tipo assim, o Botafogo fez 1, fez 2, vamos fazer o terceiro, se der para fazer o quarto, a gente vai fazer o quarto, se der para fazer o quinto, a gente vai fazer o quinto, e é querer ganhar, é querer vencer, é querer ir para cima, e é isso, eu acho que o Gabriel vai ajudar muito nesse estilo do Laje, até por já ter conhecido, né? O melhor momento do Gabriel na Europa é justamente no título do Benfica com o Bruno Laje.
E você enxerga ele ali naquela formação do meio de campo, podendo botar mais um jogador, ou ele fica como uma boa opção de banco, ou ele tira alguém que tá no time, o Tietchan, por exemplo?
Eu acho, como eu falei no começo, que ele vai tirar um ponta pro Gabriel entrar nesse time. E aí o que eu acho que não funcionou ontem em relação ao Tietê é que, por exemplo, diferente do Vitor Sá, pelo menos eu reparei isso no primeiro tempo, o Tietê não estava abrindo o campo. Né? O Vitor Sá abria o campo, ia lá na ponta e o Tietê não abria essa ponta.
Porque é a característica dele, natural, né, Pedro?
Exatamente. Até porque por isso que o JP estava sem aproximação. Eu acho que com o Gabriel em campo, pode ser tanto um meio campo, né, um losango, né, com o Marlon mais plantado, o Tietê e o Gabriel lado a lado e o Eduardo mais na frente, como o clássico, né, dois volantes, dois meias, na hora de marcar uma linha de quatro, na hora de atacar, e aí sim, se for esse esquema, o ponta, ele tem que deixar de ser ponta e ser um cara que transita pelo campo inteiro, hora na direita, hora na esquerda, para poder ter comunicação, mas eu acho, não consigo ver o Gabriel 100% em forma fora desse time. Mas aí é um trabalho, acho que é uma dor de cabeça bem boa para o treinador, né?
Um amigo meu lançou uma cornetinha aqui leve, que eu quero ler assim, ele mandou para mim no WhatsApp assim, ninguém, abre aspas, tá? Não sou eu não, ninguém tem saúde e paciência para um processo de readaptação tática nessa altura do campeonato, fecha aspas. Assim, ele tá muito no espírito de alguns torcedores, uma outra leva, eu tô contrapondo o que você falou, Pé. Acho também que tem espaço para um meio de quatro jogadores, mas a minha crítica, na verdade, vai à configuração do ataque. Se você quer jogar com dois atacantes, o ponta tem que ser móvel dos dois lados, porque senão você perde a característica do que é um 4-4-2. Necessariamente o Vitor Sá ou o Luiz Henrique, quem você coloque ali, precisa fazer a flutuação dos dois lados, para você confundir a zaga e para você permitir uma infiltração mais inteligente dos meias, senão fica torto, né? O que eu acho que o erro de conceito ontem foi que o Botafogo jogou na prática no 4-1-4-1 com o Tietchan aberto na ponta direita. O Tietchan não é ponta, ele não vai ter infiltração, e o JP muito menos, é um volante de origem que tá improvisado ali na lateral já há algum tempo. Então o Botafogo foi muito acionado pela direita, mas não teve a profundidade necessária para criar chances por ali. Mesmo assim, criou muitas chances porque conseguiu ter penetração pelo meio, conseguiu ter criação de jogadas por ali. Acho que é promissor o futuro com essas opções do Bruno Lage, seja como ele queira colocar, mas só para colocar alguns pontos aí, Depp. E aí quando o Júnior Santos entra...
Rafa, fala, Pé. Rafa, só nessa cornetadinha aí que você leu, eu entendo que as pessoas estejam com muito medo, eu entendo, vai mudar de novo, o que vai acontecer? Mas assim, desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, não tem nada que indique que o Botafogo vai ter uma queda e, por exemplo, vai perder 18 jogos, ou vai perder 5 jogos seguidos, ou vai perder 6 jogos seguidos. Isso não aconteceu em momento nenhum, verdade, nem no Carioca. Verdade. Nem no Carioca isso aconteceu. Então, isso, assim, dá pra gente ter um pouquinho mais de calma, né? É aquele negócio de confiar no processo. O processo tá acontecendo.
Aconteceu.
Tá dando mostras de que é bem sucedido, de que vai ser bem sucedido.
É que o torcedor fica, além da cisma natural, né, Depp? Assim, o torcedor lembra, aí compara muito com aquele Corinthians 17 do Carille, que virou com uma vantagem, também fez essa pontuação de 47, e depois foi perdendo terreno, e de repente o Palmeiras encostou 2 pontos atrás, aí teve aquela brincadeira lá até do craque Neto do Pão, né, enfim, e quase que o Palmeiras passou, chegou até a rodada pra passar, e o Corinthians reagiu de novo e ganhou o Campeonato Brasileiro, foi campeão ali em cima do Fluminense jogando em casa. Mas assim, existe um temor. Agora, quando o Júnior Santos entra ali na ponta direita, Depp, eu acho que assim, ele volta um pouco a configuração original, o torcedor fala, bom, agora o Botafogo volta a jogar como está acostumado, aconteceu isso contra o Inter, né? Volta naquela configuração de ponta, só que o Júnior Santos, na prática, no trato dele com a bola, nas tomadas de decisão, na minha visão, é o que o Júnior Santos mais peca, né? Ele tem alguns recursos, sim, ele tem velocidade, tem um contra um, tem recomposição, tem físico, só que ele toma decisões erradas. É como se você tivesse o joystick ali jogando lá o FIFA, sei lá, o PES, aí cada um já não tem mais o FIFA, né? Agora é outro nome, mas aí você aperta o botão errado, não sei, como se fosse isso. Ele tem um centro de decisório que é muito equivocado em alguns momentos e compromete aquela virada de bola dele que o Cuesta faz a falta, se não faz, podia ser um gol da virada. Então assim, mas eu quero te ouvir, Depp, você vem cuidando do Júnior Santos assim nos seus comentários de uma forma muito particular e acho interessante, por isso que eu quero entregar o assunto Júnior Santos pro teu departamento, pra tua análise, Depp.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Bom, vamos lá. quando eu falo que eu não vou soltar a mão de ninguém, é uma demonstração de apoio ao time e por entender que não tem nenhum jogador bizarro nesse time do Botafogo. Não tem nenhum cara que você olha assim, pô, esse cara aí não tem condições. O Júnior Santos está muito abaixo, muito mal, né? Ele fez ali uns 5, 6 jogos, né, no início do Campeonato Brasileiro bons, garantiu alguns pontos para o Botafogo, ou ajudou a garantir alguns pontos para o Botafogo, mas desde então o futebol dele vem caindo muito e acho que tem que ser criticado. E eu, se fosse o técnico, também não teria colocado o Júnior Santos até para dar uma preservada, sabe? Tipo, torcida tá em cima, vamos evitar colocar alguns caras aqui no Nilton Santos, porque no primeiro erro, no primeiro deslize, a torcida vai cair em cima. E é o que normalmente acontece. Acontecia com o Hugo até há pouco tempo, né? Até ele fazer aquele gol, depois que o Hugo faz aquele golaço, ele vira, né, melhor até do que o Marçal, o melhor lateral jovem do Campeonato Brasileiro. Uma injustiça não estar na seleção brasileira. Se você passasse na arquibancada do Botafogo um mês atrás, ia ser o maior bagre que já vestiu, né, a camisa do Botafogo pela lateral esquerda. E não é assim, não é nem 8 nem 80.
Verdade.
O Júnior Santos, eu acho até, na minha opinião, nem fez a pior partida dos últimos jogos, que ele vinha muito mal, ontem até que ele entrou razoavelmente assim, ok, tranquilo, né, mas aí, pô, essa inversão é aquele negócio que, meu irmão, não complica, cara, faz o simples, teu filme já tá meio queimado aqui entre os torcedores, a galera tá esperando só você dar uma brecha pra ir em cima, pra vaiar, aí você tenta uma inversão daquela, sabe, aí não tem nem como ajudar o jogador, acho que tem que tentar fazer o simples, faz o básico, e pros próximos jogos, eu não colocaria o Júnior Santos, né? Deixaria no banco de reservas, mas não significa que eu não vou mais usar o Júnior Santos no campeonato, né? Eu posso usar daqui a 3 rodadas, daqui a 4 rodadas, mas agora contra o Bahia não entraria com o Júnior Santos. É, mas aí vai entrar com quem? Né? Vai ser o Segovinha? O Segovinha também vem mal nos últimos jogos.
O Lares não vem colocando ele, né?
Não vem colocando, mas assim, ele não tá entrando bem, Jéssica, o Segovinha. Só que é o xodó, tem a camisa. Eu comprei, eu entrei nessa onda de Segovinha. Eu comprei a camisa, comprei o moletom, né? Tô até pensando ir pro jogo lá com a camisa do Segovinha. Gosto muito do jogador, mas também não vem jogando bem. Só que existe uma paciência maior com o Segovinha do que com o Júnior Santos. Carlos Alberto, por que que não foi relacionado? Porque aí as pessoas acham que é uma opção técnica. Né? Eu não sei se a Jéssica pode até dizer se realmente foi lesão. Eu acho que tenha sido só pode ter sido alguma lesão, porque não faria sentido você não colocar o Carlos Alberto. O Carlos Alberto, desses caras todos aí, talvez seja o que tenha feito melhores partidas com a camisa do Botafogo. Gols decisivos, né? Tava entrando muito bem. Então, foi uma opção técnica? Foi realmente alguma lesão que não possibilitou que ele fosse relacionado? Acho que o Botafogo também tinha que ser um pouquinho mais transparente nessa questão, até para evitar Verdade. Esses ruídos por parte da torcida, Jéssica. Eu não sei o que aconteceu com o Carlos Alberto. Tem alguma informação?
Normalmente o Botafogo, ele, quando há algum caso de lesão, ou não preservação, mas de lesão, eles normalmente comunicam. Não foi o caso do Carlos Alberto. O que me parece no caso do Carlos Alberto é que entrou o Gabriel Pires, né? Mais uma vaga ali. E também o Diego Costa na lista de relacionados, o que fez com que o Bruno Lage optasse por deixar aí o Carlos Alberto.
Mas aí tinha um Raí. Aí o torcedor não entende, porque assim, por que o Raí, então, se é uma opção técnica, por que o Raí e não o Carlos Alberto? Eu acho que o jogo de ontem era para entrar o Carlos Alberto, por exemplo, tá fazendo muito mais do que o Segovinha, do que o Júnior Santos. Né? O Diego Hernandes, ele entrou bem em algumas partidas, ele entrou 3 jogos, o do Patronato, joga naquele pasto e deixa
Guarani uma... também. Então,
depois tem um outro jogo do Patronato, que ali, cara, tava todo mundo ali, sabe, empurrando com a barriga, Total. Esperando o jogo acabar, e até nem vou criticar a atuação, porque o time foi mal mesmo, mas assim, tinha um contexto, tava 2-0, a eliminatória tava encaminhada, e depois ele entra também contra o Guarani, e eu acho que ele vai bem nessa partida contra o Guarani. E aí o torcedor se pergunta, por que não o Diego Hernandes? Eu entendo essas angústias, essas questões que ficam na cabeça do torcedor. Por que não? Eu também queria saber por que não o Diego Hernandes. Mas aí o Diego Hernandes dá uma entrevista, como eu falei aqui no podcast, já na minha primeira participação, falando que o ritmo aqui é diferente, né? Que tá sentindo um pouco o peso de jogar no futebol brasileiro, que é uma outra intensidade, enfim, tá passando por um período de adaptação. Então... né? E são dúvidas que a gente fica aqui na cabeça, né? O torcedor está 24 horas por dia pensando no Botafogo e aí pronto, acaba sobrando para o técnico. O técnico, se ele fizesse uma escalação mais simples, já tirava metade da pressão. Se ele não colocasse o Tietchan na direita e colocasse o Janderson no lugar do Matheus Nascimento, já diminuía a corneta. mas como ele faz umas substituições assim muito bruscas, assim, sabe, um negócio, né, que ninguém estava esperando, aí a galera já vai em cima. E para as próximas, para ser mais esperto também, né, eu sei que a torcedor não deve interferir no trabalho técnico, não tem que se preocupar 100% com isso, mas, pô, deixa o Júnior Santos um pouquinho, né, para preservar, depois ele dá uma melhorada e aí pode voltar. Eu acho que essa é a minha opinião, assim, sobre o Júnior, e continuo dizendo que não solto a mão de ninguém, eu tô fechadaço 100% com esse grupo até o final. É o que a gente tem, não vem mais nenhum reforço, o técnico vai ser esse até o final. Então, meu amigo, você quer o Botafogo campeão brasileiro, o que nos resta é apoiar até o final. E outra coisa, ah, tá passando pano. Irmão, quando o negócio tá errado, eu sou o primeiro a dizer que tá tudo errado. Esse ano eu falei do Campeonato Carioca, a sensação que eu tenho é que o clube tá à deriva. Né, falei lá do John Tex, o piloto sumiu, cadê o John Tex? No ano passado, eu também critiquei o John Tex, marquei o John Tex no Twitter. Então, assim, se eu acho que as coisas estão indo mal, eu vou falar e não tem problema nenhum, e nunca ninguém me proibiu de falar nada. E se eu acho que as coisas estão indo bem ou que estão controladas, eu vou seguir apoiando, e é isso que eu vou fazer até o final desse campeonato.
Achei que o Matheus Nascimento foi uma surpresa ali, na minha visão ele estava meio no fim da fila, vou falar um pouquinho sobre ele. Acho que ele é um jogador que carece ainda de um pouco de experiência para lidar com uma questão básica do centroavante, que é o corpo a corpo com o zagueiro. O centroavante, ele é uma posição que disputa espaço com o zagueiro, ele precisa se antecipar, ele precisa ir no corpo do zagueiro, muitas vezes até fazer a falta, né, ou ficar no limite para o juiz decidir se é falta ou não. E a impressão que eu tenho é que sempre que o Matheus chega, perdendo a jogada. Quando ele tem a bola limpa nos pés, ele é muito lúcido, ele sabe o que fazer. Ele toca bem a bola, ele tem técnica, ele tem refino. Mas acho que esse complemento que só a experiência vai dar para ele, ele ainda não tem. E isso faz muita falta para quando o Botafogo precisa reter a bola, trombar, fazer um jogo mais físico, que o Janderson, por exemplo, faz, buscar o jogo. Não falo nem do refino como o Tiquinho, que aí já exigir demais, mas pelo menos o que o Janderson faz ali. O Diego Costa está fora de ritmo, acho que ficou claro, isso ainda está recuperando, já foi melhor do que contra o São Paulo, acho que já mostrou alguns piques, já tentou se posicionar mais ali na parte final do próxima área mesmo ali para concluir, mas ainda sinto que o Diego Costa
participou da jogada do gol, né? Também,
o Diego participou da jogada do gol, então acho que assim, o Diego tá evoluindo já, mas claro que ainda assim o ritmo necessário para, por exemplo, você falar, pô, o Diego tinha que começar jogando, acho que ficou claro porque ele não começou jogando, mas entrou ali, a gestão dos minutos dele tá sendo feita corretamente, entrou ali 15, 20 contra o São Paulo, já jogou um pouco agora um pouquinho mais ali, mas acho que o Matheus Nascimento, fiquei um pouco sem entender ainda essa entrada dele, minha visão, já que a gente está esmiuçando individualmente alguns jogadores, e eu quero virar essa página já com a Jéssica para falar do Tiquinho, né, falar de ataque, porque parece que o Tiquinho está ali fazendo um trabalho de recuperação, de fisioterapia em 2, 3 turnos, e parece, né, que a recuperação dele está mais rápida do que se imaginava, e eu fico um pouco assim, não é com a preocupação a palavra certa, mas um pouco aquela coisinha assim, será que não está acelerando demais? Será que se voltar, estão falando de voltar contra o Flamengo, é para voltar de forma segura? Quem não quer o Tiquinho, por exemplo, contra o Flamengo? Olha que notícia maravilhosa que seria. Só que o Tiquinho recuperado, o Tiquinho para não ter uma relesão, não ter um processo de uma piora, uma volta, até porque você teve a contratação do Diego Costa, entre outros, para poder suprir esse período de ausência dele. O que a gente sabe hoje, Jéssica, sobre essa recuperação do Tiquinho?
Até sobre a preocupação com relesão, a gente teve o caso do Gabriel Pires, né, que teve problema na panturrilha, ensaiou voltar, voltou a treinar e depois voltou a sentir o problema na panturrilha de novo. Então, o departamento médico do Botafogo tem tratado com muita cautela, principalmente, não que há essa distinção, né, de um jogador ou outro, mas sabe que o Tiquinho, e a gente tem visto o quanto ele faz falta para o time do Botafogo, ele, na verdade, não é nem só um em campo, né, ele parece ser dois em campo, porque ele é um jogador de referência no ataque, mas ele se movimenta, sim, muito também, então o Tiquinho, sim, está fazendo muita falta para o time do Botafogo. É um jogador que está trabalhando 3 vezes no dia. A gente até publicou uma matéria no domingo, né, uma reportagem falando sobre como tem sido o tratamento dele. Tem um equipamento que ele está usando em casa, está fazendo estão sendo utilizados vários métodos ali para tratar bem do joelho do Tiquinho, também para que ele não perca tanta a massa muscular, né, aquela força que também é uma característica dele. Então, o Tiquinho está fazendo esse tratamento 3 vezes no dia. Se tinha a perspectiva de que ele ficasse fora logo quando o Botafogo anunciou, né, a lesão dele, se anunciou que seriam 5 semanas fora. Mas o Tiquinho, ele tem evoluído, né? Isso tem deixado o departamento médico do Botafogo, né, bem entusiasmado. E assim, estão trabalhando para tê-lo contra o Flamengo. Não necessariamente quer dizer que ele vá começar o jogo contra o Flamengo, né? Mas estão trabalhando, tudo vai depender. Todo dia, semanalmente, estão sendo feitas, né, novas avaliações. Então, há esse trabalho que o Tiquinho tem feito de segunda a segunda, três vezes na semana, de manhã, de tarde, de noite, está indo no Lanier, de vez em quando também, quando precisa, quando a equipe vai lá para o Engenhão, vai para lá, né, para o Nilton Santos, e também está trabalhando em casa à noite para tentar acelerar aí essa recuperação, mas sim, está sendo tratada com cautela, e para o jogo contra o Flamengo poderemos sim ter o Tiquinho, mas vai depender dessa avaliação, né, no dia a dia que está sendo feito do artilheiro do time, que faz muita falta aí pro time do Botafogo também, pro Bruno Lage.
E aí, Pérez, eu quero falar com você sobre a tal da transição 2. Vamos lá, Tiquinho tá recuperado, tá tudo ok fisicamente, mas tem aquele processo de voltar aos treinos, de pegar ritmo de treino de jogo. Como é que você tivesse o Tiquinho na mão ali para entrar contra o Flamengo, em tese, assim, ó, recuperou fisicamente, clinicamente, vamos dizer assim. Você acha que vale já colocá-lo pelo valor, pelo potencial, pelo que ele pode entregar? Ou, assim, já tenho o Diego Costa, já com o ritmo de jogo até lá. Vamos não ter uma relesão, um risco, ou o Tiquinho poder não entregar tanto porque não tá com tanto ritmo de jogo? Voltar aos pouquinhos, volta 15 minutos, 30, volta um tempo. Como é que você gerenciaria a volta do Tiquinho ou não? Bota em campo que Tiquinho ali vai resolver. O que que você faria com o Tiquinho na tua mão, recuperado clinicamente? O que que o Botafogo deve fazer com o Tiquinho, já que essa recuperação tá mais rápida do que o esperado?
Se eu sou treinador, viro para o médico e o médico fala, ele está 100%, titular.
Certo.
Ainda mais num clássico, sabe? Aí tem todo esse componente, né, do jogo grande, do jogo contra o Flamengo, do jogo dentro de casa, da torcida, estádio cheio, ingresso lotado. Se ele tiver 100% e puder jogar, vamos para o jogo. Mas, ó, 70%, então deixa ele no banco. E entra na necessidade, se for preciso, aí a gente tem que avaliar. Mas se tiver 100% recuperado, eu acho que vai para o jogo. Esse ano ele ficou, não ficou fora um ou dois jogos, depois voltou já de titular?
Ficou. Eu pisei no pé do Tiquinho lá em Quito. Tirar uma foto com ele ali antes do jogo, no hotel, né? Aí eu tô aqui com o brabo, Tiquinho Soares, aí ele não foi relacionado. Aí todo mundo falou, pô, tu pisou no pé dele lá em Quito. Ele ficou fora.
É verdade. Verdade, teve isso. Ele não viajou e depois não,
ele já viajou, voltou jogando. Ele tava lá, mas foi cortado do banco.
Isso.
Se não me engano, emendou uma viagem, né, também.
É.
Olha aqui, olha como é que tá, o chat está dividido. Carlos Alberto de Souza, Tiquinho recuperado, tudo bem. O ritmo de jogo, será que vai ter? Aí tem aqui o André Henrique, Supiri jogou. O Carlos Alberto falando, aí vem o André Henrique, Supiri jogou depois de 3 meses parado porque o Tiquinho não jogaria. Aí o Carlos Alberto volta a falar contra o Flamengo, muito temerário. O Chablaudin diz, eu iria com o Diego Costa como titular e Tiquinho no banco. Torcida tá dividida, porque tem o Diego Costa, porque o próprio Janderson, né, mas acho que o Diego Costa, porque tem experiência negativa do Gabriel Pires por um lado da relesão, mas por outro, quando voltou, já voltou como titular. Então, assim, Everton Silva joga um tempo, ajuda o Diego Costa no segundo tempo. A torcida tá bem dividida em relação a isso. Como é que Botafogo gerencia isso, Dep? Assim, você, mesma pergunta pro PL. Botou o Tiquinho na tua mão, clinicamente está recuperado. O que que te faz com o Tiquinho contra o Flamengo? Volta devagar, joga um tempo, joga 15, joga o jogo todo. Ainda bem que tem o Bruno Lage para resolver isso, não é com você. O que você pensa disso, seu Dep?
Não, é a mesma pergunta e a mesma resposta. Né? Se você vira pro técnico e fala, pro médico, e ele fala, olha, pode colocar que tá bem fisicamente e aguenta ser titular. Vamos com o Tiquinho Soares, aí não tem nem o que pensar. Né, acho que qualquer treinador numa situação dessa, ele é o melhor jogador do campeonato, né, o craque do Brasileirão é o Tiquinho Soares, para você ver o tamanho, né, dessa ausência nesse time do Botafogo, um cara que se tivesse ontem, ou se tivesse no Morumbi, né, não teria perdido aqueles gols que o Botafogo agora tá criando, né, tá criando, fez duas boas partidas, na minha opinião, mas ali na hora da finalização, como ontem aconteceu, o Matheus Nascimento, ele até limpa bem o zagueiro, mas finaliza mal, o Lucas Fernandes, um gol que não pode perder, né? O Luiz Henrique, ele tenta fazer o mesmo gol do jogo contra o Vasco, mas aí o goleiro estava mais atento.
Aliás, que atuação, né, Depp, do goleiro, eu não conhecia, eu confesso que eu não acompanho muito futebol argentino aí, nesse nível, por exemplo, com o meu amigo Maurício Mota, que está aqui fazendo a nossa gestão dessa live, desse podcast, junto com a Raquel. Mas o Julian Malatini, que goleiro, hein, Depp? É. Pô, o cara... alguém falou aqui na live, no chat, com razão. Se não fosse ele, o Botafogo poderia ter goleado, poderia mesmo. A gente poderia estar falando aqui de um 3-0, de um 4-0, de um 4-1. E metade do que a gente falou aqui nessa live, no podcast, a gente não estaria falando, né? Que atuação do goleiro, né?
Baita atuação mesmo. E assim, aí o Bruno Lage, né, já ia chamar de Luiz Castro. O Bruno Lage é seu gênio, né? Olha só, viu? Gestão de elenco, esse cara é demais, né? Pô, poupou visando o Brasileirão e mesmo assim conseguiu um resultado maravilhoso. Olha a gente indo pra Argentina praticamente classificado. Não foi, o goleiro fez uma excelente partida. Né? Teve um chute ali do Hugo, que acho que até nem tava valendo. Porque
deixa eu corrigir aqui. Me corrigiram no chat aqui. Eu tô com a relação numérica, por isso que o goleiro é o Henrique Bolonha, número 23. Eu tô com a relação numérica, o Malatini é o número 2, o defesa. Por isso que eu peguei aqui 2, 3, 5, 8. Número 23, Henrique Bolonha. Que goleiro, Henrique Bolonha? Não conhecia Henrique Bolonha, Maurício. Tá aqui também, entende futebol argentino. Eu confesso que não tinha ouvido falar. Que goleiraço. Rafa, defesas impressionantes dele. Fala, Jéssica.
O time argentino, Defensa e Justiça, acabou perdendo, né, o seu principal goleiro na janela. E ele voltou a ser titular, né? Tanto é que ele é um dos nomes, se eu não me engano, mais experiente aí do time. Acho que tem 41 anos. Então tá voltando a jogar agora pelo time argentino, porque justamente nessa última janela o Defensa e Justiça acabou perdendo o seu goleiro que era titular.
Um sainha que diz o Maurício aqui na live pra gente, especialista em futebol argentino. Mas pode continuar, Depp, desculpa te interromper. Fiz esse parênteses gigante, porque eu acho que é um ponto que não é tão... Parece um ponto bobo, parece é um detalhe. Não é um detalhe não, cara. O goleiro muda o jogo. O PR cansou de mudar jogo a favor do Botafogo, cansou de dar ponto pro Botafogo. E ontem o Bolonha, pô, deu esse empate pro mais do que a falha do Gatito. Essa falha teria passado despercebida se esse goleiro do defensa, do Bolonha, não tivesse feito o que fez, né?
Mas assim, aquela falha do Gatito é realmente complicada, né? É. Só que futebol é desse jeito, gente. Se não tivesse falha, provavelmente a maioria dos jogos ia terminar 0-0, porque é assim que o outro time consegue se aproveitar, né, num lance que não levava muito perigo, um chute muito longe. Mas o PR falhou semana passada lá contra o Internacional, faz parte, né? Acontece. Agora é levantar a cabeça e ir pro próximo jogo. E iria, né, só para finalizar, iria com o Tiquinho Soares se ele tivesse 100%. Colocaria com certeza, né, dá um outro peso para a partida, né, você tem ali até os zagueiros do Flamengo, o time do Flamengo é um outro tipo de preocupação, né, é tipo assim, ó, abriu a jaula, a fera tá solta agora de novo, né, e acho que para a torcida também seria muito legal, um ânimo extra, né, Tiquinho relacionado, foi que nem quando o Caçapa, né, foi anunciado pelo Botafogo, quando o Luiz Castro sai, né, e tem um comunicado oficial, todo mundo, ai meu Deus, vamos com o Lúcio Flávio pro jogo contra o Vasco, o Botafogo vai perder, ai meu Deus, o Lúcio Flávio daquele elenco dos derrotados que perdeu, trivice, né, não sei o que, blá, blá. Aí de repente assim, Caçapa vai assumir interinamente, caramba, Caçapa, agora vamos pra cima do Vasco, é isso, é o glorioso e tal, e eu acho que pode ter o mesmo efeito na véspera de um clássico, quando solta ali os relacionados, Tiquinho Soares, aí tu o Tiquinho voltou, é isso, vamos agora, Botafogo pra cima, vamos atropelar o Flamengo, e aí se não é relacionado, fica assim, Tiquinho, vai fazer falta nesse jogo de hoje, então eu colocaria o Tiquinho Soares, tô torcendo muito, né, porque vai ajudar muito, né, essa relação torcida, time, né, o retorno do Tiquinho num jogo tão importante como esse contra o Flamengo.
Verdade, Depp, perfeito, observação. Eu tinha falado sobre isso em uns 3 ou 4 podcasts lá atrás, que o Tiquinho é uma espécie de sol, né? Em torno de quem vários jogadores gravitam ali no Botafogo. Muitas vezes outros atletas atuam melhor porque estão ao lado do Tiquinho, motivados pelo Tiquinho e pela movimentação e pelo que ele representa também fora de campo como liderança. Fala, Jéssica.
Aproveitando o gancho do jogo contra o Flamengo, né, que é sem ser nesse fim de semana, no outro, A gente tem que lembrar também que o Botafogo não tem o Marçal, não teve o Marçal nesse último jogo, que ele Verdade. Acabou sentindo dores na panturrilha no jogo contra o São Paulo, e a tendência é que ele fique fora também contra o Bahia. Então, a tendência, né? Vai depender dessa avaliação, muito por precaução, então pode ser que ele fique fora contra o Bahia.
Mas posso te falar uma coisa, Jéssica?
Ainda no meio de semana. Oi.
Sobre o Marçal, posso te falar uma coisa? Pode falar aí no chat, vou voltar com o tema, que é o tema recorrente.
Eu acho que eu sei que tu vai falar.
Fala então, também. Pode falar. Fala aí, vai lá, Jéssica. Fala o que eu vou falar.
Sobre o Hugo, né?
O Hugo tá jogando muito, gente.
Ótimas atuações. E ontem até a gente tem o grupo dos setoristas aqui. Eu falei, olha, não me surpreenderei se em algum momento aí não tão distante o Hugo assumir a vaga de titular no Botafogo.
Aí, bota aí, Raquel, ó, tradição botafoguense. Bota aí na tela, ó, tradição botafoguense. O Hugo tá melhor que o Marçal. Aí, ó, tá falando aí. É isso.
É exatamente isso. É, ofensivamente, defensivamente também, tá dando uma ajuda ali, né, pro lado esquerdo, que é o do Cuesta. E, inclusive, ele fez um golaço. Ontem também teve aquela finalização que o Depp tinha comentado. Então, acho que ele tá super bem. E não vou me surpreender se ele, aos pouquinhos, de repente, até com essa lesão aí do Marçal, começar, né, deixando boas atuações e daqui a pouco assumir a titularidade. Claro que o Marçal, ele é um dos líderes do grupo, mas a gente ouve muito nas entrevistas dos jogadores que dizem que o time não tem ego, né? Não tem, ninguém tem cadeira cativa ali no time, né? Que todo mundo joga, se entrega e não tem ego. Então, não vamos surpreender se o Bruno Lage em seguidinho aí promover o Hugo titular.
Jorge Rodrigues fala: acho que não vai ser um jogo fácil contra o Bahia, não pode deixar a distância diminuir. Essa deixa do Jorge vai ser então para a gente virar a página, virar a chave para falar do Bahia. Ingressos esgotados, não tem mais lugar. Nilton Santos lotado domingo, 16h, aquele clima, aquela atmosfera que o torcedor tem que se acostumado, que vem vindo ali, desde o jogo contra o Vasco, e assim, eu digo até de número de torcedores, né? Aí eu não sei essa questão, o Depp pode falar melhor também, daquele setor sul, porque tem uma amizade, tem uma relação boa também com o torcedor do Bahia, talvez até libere ingressos pro setor sul, não sei como é que vai estar essa gestão, aquela carguinha extra de 2.500, 3.000, então existe a possibilidade, inclusive, de o Botafogo bater o recorde de torcida contra o Curitiba, né, se não me engano, porque estava com o setor sul ocupado por parte dos torcedores do Botafogo, o que não pôde acontecer contra o Inter, né? PL, Depp, vamos lá, Jéssica, começar a falar de Botafogo e Bahia, esse jogo que, assim, Botafogo tem que manter o que está fazendo, 100% de aproveitamento em casa, vencer e chegar aos 51 pontos no campeonato. Não dá para pensar em outra coisa, né, gente?
O Rafa, eu até abri aqui, né, no site da Ingresse, né, que faz a operação dos ingressos para o jogo do Botafogo, mas tem sul só para o torcedor do Bahia. E normalmente o Bahia é um time que traz muita torcida, né? Acredito que deve ter aí uns 1.000 torcedores do Bahia, não sei como é que ficaria essa divisão, mas vamos ficar no aguardo, né? Porque acho que bateria o recorde, ingresso esgotado, e o Bahia certamente vai trazer mais torcedores que o Curitiba. O Curitiba te trouxe 150, alguma coisa assim. Então, se você enche a Sul e ainda bota ali mais uns 500, 600, 1.000 do Bahia, cabe todo mundo, você teria um estádio 100% lotado mesmo. E vai ser uma partida muito difícil. Todas as partidas são difíceis, daqui até o final do Campeonato Brasileiro, quando vier pegar aqui o Cuiabá, quando pegar o Palmeiras, quando pegar... Né, como foi que aconteceu com o Bragantino e tantos outros times, o América Mineiro.
Bahia vem de goleada, né?
Aqui no Nilton Santos. Todos os jogos são. E o Bahia vem empolgado, né, com essa vitória 4-0. Cara, o Bahia tem bons jogadores. Né, eles se reforçaram agora na janela. É questão do match. Acho que o time ainda não se encontrou com o treinador português, é o Ricardo Paiva, né? O Renato Paiva. Renato Paiva. Né, e estava sendo muito criticado, muito cornetado. Eu acredito até que se não fosse a SAF do City, já teria sido demitido, né? Verdade, já teria ido atrás de um outro técnico, mas é para a gente ficar de olho, né? O Cauli é muito bom jogador, né? Tem outros caras ali para o Botafogo, né, tomar cuidado. A torcida tem que jogar junto, né, do início ao fim, apoiar todo mundo.
O Botafogo.
Oi? Canu. Pois é.
Canu que foi comprado, né, pelo Bahia, finalmente.
Não deixou muitas saudades na torcida do Botafogo. Mas, pô, eu tenho, né, uma gratidão pelo cara, que foi importante na segunda divisão. Teve ali aquele episódio que foi muito ruim lá em Natal, quando ele fala, achando que vai virar o Real Madrid da noite pro dia. E, beleza, você entende ali uma discussão no calor do momento e tal, não era para ter sido filmado. deu uma resposta ruim, mas pelo menos estava ali também, botando a cara e falando com a torcida, né? Então,
a ideia, já passou. O Leonardo da Silva, bota aí, Raquel, ele lembra, ó, Renato Paiva trabalhou com Laje no Benfica, olha aí. Também o técnico tem essa escola portuguesa, a gente falou, né, Depp? Eu levei pra vocês que você morou lá em Portugal. É uma escola que tem muito treinador, né? Conceito,
tem muito treinador.
O Pepa também trabalhou. Pepa, que tá no Cruzeiro, também Pepa trabalhou também com Laje.
É uma escola muito, muito profícua, vamos dizer assim, né? Muito fértil, né?
Mas acho que assim, o Botafogo tem que fazer como no segundo tempo do Internacional, não deixar o Bahia respirar, aproveitar a atmosfera, a mística do tapetinho, como o Rafael disse no último
isso é fundamental.
Episódio lá do podcast, a gente tem que aproveitar essa mística e ir pra cima, né, aproveitar que o estádio vai estar lotado, ingressos esgotados e não dar um segundo pro Bahia, tem que deixar atordoado, mas não vai ser tão fácil, né, porque o Bahia tem uma boa equipe, então assim, tô esperando uma vitória do Botafogo, acho que a gente consegue ganhar, mas não vai ser aquela loucura, 4x0, 5x0, né, com às vezes o torcedor, não, tem que chegar aqui, ah, o Bahia tá em que posição? Ah, o Bahia é o primeiro fora da zona do rebaixamento, tem que atropelar e não deixar, acho que o time vai entrar com esse circuito, mas é uma coisa você conseguir fazer, outra coisa você ter intenção e outra coisa você executar, né?
Fala, Pedro.
Até porque a gente só goleou o Curitiba no campeonato. Foi a única goleada do campeonato.
Verdade.
E eu posso, e assim, pegando na memória, é um campeonato de pouquíssimos placares elásticos, né? Bahia fez um 4x0 agora, o Bragantino tem um 4x0 contra o Flamengo, mas são muitos jogos, 2x0, 2x1.
Muito equilibrado.
1x0, 3x1.
Então, Pedro.
Muito equilibrado.
Em cima disso, você.
E é isso.
Desculpa, pode falar, Rafa.
Assim, o Bahia é um time muito rápido, né? O Caolim tenta jogar pra ponta o tempo todo, Tem dois, não sei se o Vitor Jacaré que tá jogando, mas é um time que tenta também buscar rapidez o tempo todo. Eu acho que é isso que o Depp falou, tem que sufocar o tempo todo, tem que ter a bola e tem que tentar controlar o jogo. Tem que ser o que o Gabriel Pires fez ontem, o Botafogo tem que entrar em campo com tipo, beleza. O ritmo do jogo vai ser o ritmo que a gente quer dar. Se a gente quer que o ritmo do jogo seja acelerado, vamos acelerar e vamos martelar e vamos jogar em cima. Ah, a gente quer o jogo mais controlado e ir na boa. Então vamos. A gente tem que fazer o nosso jogo
então,
dentro
Pedro,
de casa e não deixar o adversário gostar do jogo.
Exatamente. A minha pergunta para você é muito nesse sentido. Ali naquele. Tem aquela pré-eleção ali, faltando meia hora, 40 minutos ali do Bruno Laje, os técnicos fazem, então aquela corrente. É um mito muito emotivo ali, muito emocional, muito de injeção de ânimo. E vai ter aquele barulho do Nilton Santos lotado. O que que você, professor PL ali, para os jogadores, o que você diria? Como é que tem que ser a temperatura? Entrar sufocando, entrar amassando, marcar saída de bola alta? Não. Controlar a bola, segurar, como foi contra o Curitiba, fazer um jogo mais de posse e tentar aos pouquinhos, ou não, e martelar logo em cima nos 5, 10 primeiros minutos. O que você passaria para o time como estratégia? Mais do que na parte tática, como estratégia de jogo?
Ah, para mim é... Full ofensivo nos primeiros 15 minutos, e se der para fazer um, vamos fazer um, se der para fazer dois, vamos fazer dois. E não é para ir para o intervalo com um 0x0 ou 1x0 do tipo, putz, está 1x0, mas podia estar 3, não. Vamos ganhar o jogo o quanto antes a gente conseguir ganhar o jogo. E eu não estou querendo dizer que o Bahia vai abrir um corredor para a gente e o Botafogo vai fazer 5 gols em 15 minutos, não, mas... O jogo vai ser difícil, mas o Botafogo demonstrou várias vezes durante esse campeonato que consegue fazer o jogo ficar fácil.
Tornou.
O jogo do Inter poderia ter terminado o primeiro tempo 2x0, 3x0.
Sim.
Não seria nenhum absurdo. Verdade. E aí, o segundo tempo, a gente fez o jogo ficar muito fácil. Da mesma forma, o jogo do Curitiba. O jogo do Curitiba estava apertado e a gente faz 2 gols no final do primeiro tempo e o jogo acaba.
Tranquilo.
E resolveu o jogo ali. Então, acho assim, o quanto antes a gente puder resolver, melhor. Até por essa atmosfera, né? Porque se a gente faz um gol cedo, a torcida que já vai estar junto com o time, ela vai ficar mais perto ainda. Quanto mais demorar esse ambiente de e aí pode ficar chato, né? Porque assim, eu acho que a torcida ela não ganha jogo. Ela ajuda, mas a torcida perde jogo.
Verdade. É um comportamento ali de tá abraçada e de não, né, de auxiliar, empurrar e não atrapalhar no momento, às vezes, crítico, difícil, porque isso acontece nas partidas. Você tem que gerenciar momentos não muito bons. Jéssica Maldonado, muito obrigado. Muito bom ter você de volta aqui no GE Botafogo. esteja sempre com a gente, trazendo suas informações super relevantes, importantes. Bastidores hoje do Tiquinho, nessa recuperação avançada dele aí, muito legal. E seus destaques finais desse GE Botafogo.
A importância, né, de vencer esse jogo contra o Bahia, porque o Palmeiras enfrenta o Vasco. Se tropeçar aí, né, no Nilton Santos, que a gente imagina que não vai acontecer, pode diminuir a distância para o Palmeiras, o que pode começar aí a ficar um pouquinho mais perigoso. Então, por isso a importância também dessa vitória contra o Bahia, além de dar um combustível para uma possível classificação ali no meio de semana, na quarta-feira, na Argentina. E se vencer ou empatar o jogo contra o Bahia nesse domingo, vai igualar uma série de invencibilidade desde 2013. Então, o time de 2013, que teve uma sequência de 19 jogos de invencibilidade, o Botafogo vai alcançar esse feito no domingo.
Valeu, Jéssica. Valeu, Pedro Depp. Depp não tem viagem essa semana, ficou no Rio, mas jogo no Nilton Santos, ainda mais com um público tão grande, sempre tem aquele pré ali, aquele aquecimento bacana, né? E a expectativa é ferver o caldeirão no domingo, né?
É isso, Rafa. Não tem viagem. Semana que vem, sim, né?
A gente
vai estar lá na China acompanhando esse jogo da volta contra o Defensa. E vamos lá, vamos para o Bahia, o foco do Botafogo é o Campeonato Brasileiro, acho que isso ficou claro para todo mundo ontem, e vamos lá, manter a mística do tapetinho, né? Gostei dessa, Rafa, tamo junto, grande abraço para você, para Jéssica, Pedro Leonardo e para o torcedor do Botafogo.
Valeu, Pedro Leonardo, PL, que seja a primeira de muitas aí, e o que, que a gente pode, qual a sua, seus destaques finais aí, o que, que a gente pode projetar aí para esse clima, para esse ambiente de Botafogo e Bahia, Botafogo voltar a vencer, Botafogo já, eu acho que, não lembro a última vez que o Botafogo não, ficou, por exemplo, dois jogos sem vencer, né, o Botafogo sempre quando tem um tropeço, na sequência praticamente vence, então talvez ali Sul-Americano e Brasileirão dois jogos, mas é hora de voltar a vencer, é hora de pontuar e para 51 e abrir de novo a vantagem, quem sabe abrir 13, 14 aí para o segundo colocado, né, PL? Muito obrigado pela tua presença, seja a primeira de muitas.
Eu que agradeço, espero estar de volta. As últimas duas vezes que a gente não venceu foi quando perdeu para o Goiás no Brasileirão e perdeu o jogo de ida para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil.
Faz tempo.
Foram os dois jogos seguidos. Ah, eu acho que para domingo a atmosfera vai ser incrível, eu acho que o Botafogo tem tudo para continuar nessa caminhada. O time está melhorando, eu espero que as pessoas entendam isso. A gente está melhorando, a gente vai melhorar, a gente tem mais a dar. E partir para cima, e cada jogo é uma final, e a gente tem que encarar cada jogo como uma final. Não pode, o Bahia é o décimo sei lá o quê, o América... Não, cada jogo é uma final. Se a gente quer ser campeão brasileiro, a gente tem que encarar todo jogo como se fosse o último.
É isso, torcedor alvinegro. Segunda-feira, encontro marcado, live do Botafogo, GE Botafogo Podcast. Um grande abraço, até lá. Partiu Louco Abreu.
Partiu Louco Abreu, bateu! Gol! Sabe de quem?
Do Botafogo!
Do alvinegro, do glorioso, é o GE Botafogo. We'll be right back.